Declaro aberta a presente sessão ordinária de abertura dos trabalhos do Legislativo do ano de 2016. Solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Livro de Ezequiel, capítulo 35. Deus castiga Edom. O Senhor falou comigo, ele disse: Homem mortal, falem contra o país de Edom. Diga ao povo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: Montanhas de Edom, eu estou contra vocês. Farei de vocês, Edom, um deserto sem moradores. Deixarei a sua terra e as suas cidades arrasadas e em ruínas. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 041/2016, Rondinha, 18 de fevereiro de 2016. Excelentíssima senhora Silvana Maria Três, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima senhora, venho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência. Oportunidade em que respeito solicito a convocação extraordinária da Câmara de Vereadores. Para o dia 19 de fevereiro de 2016, para a apreciação dos projetos de lei de número 005/2016 a 009/2016, em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Pedido de informação 01/2016. Os vereadores com assento nesta Casa Legislativa, Edmilson Pedrini, Júnior Pérego, Marfisa Teofane Michelin Pedon, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Silvana Maria Três Chiqueleiro, vêm com o fulcro da Constituição Federal, Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Leis Municipais 2.835, de 8 de agosto de 2014, e 2.890, de 11 de junho de 2015, no artigo 154 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requer que, após tramitação regimental e aprovação em plenário, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Ezequiel Pascoete os seguintes pedidos de informação. Qual é o percentual gasto com o funcionalismo municipal no Poder Executivo? Qual é o valor gasto mensalmente em folha de pagamento pela Prefeitura Municipal de Rondinha, Rio Grande do Sul? Cópia da folha de pagamento da Prefeitura Municipal, contendo nomes, cargos e vencimentos dos funcionários, dos meses a seguir relacionados: novembro 2012, março e novembro 2013, março e novembro 2014, março e novembro 2015 e fevereiro de 2016. Pedido de informação 02/2016. Os vereadores com assento nesta Casa Legislativa, Edmilson Pedrini, Júnior Pérego, Marfisa Teofane Michelin Pedon, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Silvana Maria Três Chiqueleiro, vêm com fulcro na Constituição Federal, Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Leis Municipais 2.835, de 8 de agosto de 2014, e 2.890, de 11 de junho de 2015, e no artigo 154 no Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Requer que, após tramitação regimental e aprovação em plenária, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Ezequiel Pascoete os seguintes pedidos de informação. Cópia de todos os editais da seleção pública autorizada pela Lei Municipal número 2793, de 7 de janeiro de 2016, bem como a cópia de todos os documentos referente à formação escolar, títulos de curso e currículos vitae de todos os candidatos inscritos. cópia dos contratos de trabalhos firmados com base na seleção pública acima citada. Projeto de Lei número 006, de 15 de fevereiro de 2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação Rondiense de Estudantes Universitários, ARREU. Projeto de Lei Municipal número 009, de 16 de fevereiro de 2016. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei do Legislativo número 03, de 23 de fevereiro de 2016. Altera o anexo 1 da Lei Municipal número 1978, de 4 de novembro de 2005, no que se refere às atribuições da categoria funcional do secretário executivo e servente. Projeto de Lei do Legislativo número 04, de 23 de fevereiro de 2016. Altera o artigo 3º, a linha A da Lei Municipal número 2586, de 1º de setembro de 2011. Projeto de Lei do Legislativo número 05, de 23 de fevereiro de 2016. Altera o inciso 1º do artigo 23 da Lei Municipal número 1978, de 4 de novembro de 2005. Muda coeficientes e dá outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 06, de 23 de fevereiro de 2016. Altera os artigos 2º e 3º da Lei Municipal número 2794, de 17 de fevereiro de 2014.
Passaremos agora ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Eduardo Zorbi. Por 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a presidente desta casa, secretário, assessor jurídico, colegas vereadores, público que nos assiste, em especial aos alunos que nesta noite vieram assistir à primeira sessão ordinária do ano de 2016, os professores, enfim, a direção da Escola Estadual Condidê. Inicialmente, gostaria de desejar um bom ano de trabalho a todos os colegas. Sabemos da importância que é poder trabalhar em conjunto, ainda mais num ano tão importante, onde passaremos pela escolha dos próximos vereadores e também do próximo prefeito para o próximo exercício. Gostaria de mencionar o trabalho que a administração municipal tem realizado no bairro Nossa Senhora Aparecida desde o início do ano. O projeto que está sendo executado contempla a implantação da rede de drenagem, o capeamento das ruas, priorizando aquelas que não possuíam calçamento e a construção do passeio público. Além de importante para o desenvolvimento da infraestrutura do bairro, a obra traz melhorias na qualidade de vida dos moradores, que terão acesso facilitado às suas residências, alcançando também a autoestima da população local, através da percepção de valorização contínua da região onde moram. Haja vista que todas as obras que foram executadas no local, para citar algumas que ocorreram nos últimos anos, menciono a construção da estação de tratamento de esgoto, hoje em plena operação, a criação da unidade básica de saúde do bairro e a reforma do Parque Municipal 28 de Março, que Marques também, que está sendo reformada. Dentro de breve estará recebendo a Rondileite 2016, uma feira regional muito importante para alavancarmos ainda mais a atividade leiteira e as demais atividades do nosso município. Também entendemos que a paróquia Nossa Senhora Aparecida do bairro necessita de um espaço maior para poder sediar as suas festas. Para finalizar, eu gostaria de comentar a parceria minha e do vereador João Carlos Bertocchi, juntamente com o Poder Executivo de Constantina e do município de Rondinha, que firmamos junto ao Aldair no início do mês de fevereiro para que fosse feito a melhoria da estrada RS-143, que liga os dois municípios. Sabemos que esta estrada é uma via muito importante para o escoamento da produção de grãos, haja vista que acabamos a safra de milho e iniciamos então a safra do soja. Isso ajuda bastante na economia do nosso município. Sabemos também que muitos necessitam desse trecho, porém pequeno, mas muitas vezes em péssimas condições de trafegabilidade, que liga as comunidades de linha Tunas, linha São Paulo Bins, Antinha, linha Marcon, enfim, as comunidades que estão localizadas nessa região necessitam diariamente de que essa estrada tenha qualidade para fazer a coleta da produção de leite, a produção de suínos, pois essas comunidades representam muito também para o nosso município. Haja visto também que se iniciou-se o ano letivo escolar, então essa estrada precisa estar em plenas condições para que os alunos todo dia venham até as escolas e possam, então, não correr nenhum risco. Era isso e o meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Renato, por 5 minutos.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores. Quero agradecer, cumprimentando a todos aqui presentes, o Valdivino Bolson, nosso amigo James e sua esposa, Nino Vissoto, e jovens e professores aqui presentes. É um prazer que vocês venham aqui para acompanhar os trabalhos nossos. Hoje eu praticamente... Está começando, né? É a primeira sessão ordinária. Quero dizer que tivemos umas sessões extraordinárias há dias atrás, e onde foram aprovados já os projetos. Quero dizer também que o nosso município está trabalhando muito por uma coisa muito importante, uma obra que está sendo realizada em poucos dias, acredito que no mês que vem. Está em fase de acabamento a compra, a indenização da terra, onde será construída uma contenção de água, que é uma obra muito importante, como já aconteceu uma no nosso município, no Rio Sarandi, que o nosso município, a cidade principalmente, praticamente, graças a Deus, que até hoje a gente não teve uma tragédia, mas despesa, gastos no comércio, nas famílias, pessoas de idade que sofrem com esse problema que vamos resolver. Já conversei com o prefeito, como a crise no país, vocês sabem o que está acontecendo, se não conseguir dinheiro federal que seja feito um financiamento, porque a nossa cidade é exemplo, tanto é que hoje também estava aqui pessoas de outros municípios, assessores, acompanhando nossos trabalhos, copiando coisas dessa administração que está sendo feita, conseguindo verbas, sabendo conseguir dinheiro para fazer obras, asfaltos, onde tem municípios que não conseguem. Então, a gente agradece a presença que teve aqui, as visitas. E eu, como vereador, quero dizer, mais um ano está começando, que estou sempre defendendo o projeto da administração, farei sempre meu trabalho como vereador, fiscalizando e aprovando os projetos que a assessoria da Câmara aprova e manda a gente aprovar. Sou fiscal também. Quero dizer a todos vocês que tenho certeza que o pai de vocês, a família de vocês me conhecem. Um trabalho que eu venho fazendo há mais de 30 anos como funcionário. Agradecer mais uma vez, por causa do meu trabalho, a confiança que eu tive, que me elegeram seis vezes. Desejo também que os vereadores aqui presentes, e se algum mais vereador, aluno, que está aqui, vai assumir o lugar nosso, como vereador, também alguém do nosso município vai ser o nosso prefeito, e que eu estou à disposição da família de todos vocês, como funcionário, vereador, no meu trabalho. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer que vocês venham mais aqui. E estamos à disposição de vocês.
Com a palavra, o vereador Júnior, por 5 minutos.
Primeiramente, quero cumprimentar a Silvana, nossa nova presidente. Quero cumprimentar os demais colegas vereadores. Também quero cumprimentar o povo que hoje nos assiste. Fico muito feliz de ver essa juventude participando da sessão, pois sou um vereador novo, primeiro mandato, e eu acho que em 3 anos nunca vi tanta gente assim na Câmara. Então isso me deixa muito feliz. Eu quero fazer um comentário muito bem colocado que o vereador Dudo colocou, várias obras. Eu acho que é bonito também vir na tribuna falar de onde vem o dinheiro. É bonito dizer que faz obra, faz obra, faz obra, mas vamos anunciar na mídia também aonde os recursos são conseguidos, que daí eu acho que o papel fica completo, fica mais bonito ainda. Tenho um assunto hoje para falar. Eu fui procurado por certas pessoas que vieram até mim me pedindo o porquê pessoas da administração passando em certas residências para tirar aluno, talvez, da escola estadual para estudar na municipal. Alunos passando em frente da escola para vir estudar na cidade em escola municipal. Eu acho que isso, se realmente aconteceu, eu acho que não é papel da administração fazer, pois o nosso município basicamente é do interior. Então, vamos tentar manter o nosso povo no interior, até que as nossas escolas podem ficar abertas no interior. Eu acho que vamos tentar manter elas lá no interior. Também quero falar sobre um outro assunto, na questão de licenças ambientais. Sei que várias licenças ambientais foram emitidas para construção e limpeza de açudes, mas simplesmente a licença é emitida e o serviço não é feito. Daí o cara vai lá, paga a licença, solicita o serviço, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e o serviço não é feito. Renova a licença, gasta, paga de novo e o serviço não é feito. Então eu acho que tem que trabalhar em conjunto, vamos mudar isso aí, que quem sabe a coisa funciona de uma maneira um pouco melhor. Também quero falar do projeto número 006 da Areu. Projeto importante, R$ 6.500 para ajudar os alunos no transporte, mas pode ser feito mais. Tem um exemplo aqui, municípios vizinhos pagando 100% do transporte para os universitários. Então, que isso sirva de exemplo e se busque a forma de fazer como esses municípios vizinhos. O que é exemplo bom tem que ser seguido. E para encerrar o meu pronunciamento, eu quero deixar aqui uma mensagem que tive o prazer de escrever ela, pois muito falei sobre isso nos 3 anos. Eu acho que identifica muito com o que eu venho falando. Não fique triste quando se deparar com pessoas invejosas e puxa-saco, e bajuladores. Uns invejam porque são inferiores. Porque quem está acima de você não precisa te invejar. Os puxa-saco normalmente são incompetentes. Por isso, tem que puxar o saco de alguém. Já os bajuladores precisam andar na sua sombra, porque não sabem caminhar com as próprias pernas. Paulo Batista dos Santos. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Marfisa, por 5 minutos.
Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar a presidente desta casa, os colegas vereadores, os alunos e professores da Escola Conde Deu, aos demais que aqui nos assistem. Mais um ano se inicia, e aqui estamos novamente para desempenhar nosso trabalho, com competência e responsabilidade, como representantes do povo, fiscalizar o Poder Executivo Municipal, conversar com a comunidade e defender os interesses da população. Quero desejar um ótimo ano letivo a todos os professores, funcionários e alunos da Escola Charã e Conde Deu. No último dia 23 de fevereiro, eu e a vereadora Silvana, presidente desta Câmara de Vereadores, estivemos em Porto Alegre para tratar de diversos assuntos relacionados à Câmara. Na oportunidade, estivemos com a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Silvana Covatti, onde a parabenizamos pela sua conquista, sendo ela a primeira mulher a presidir o Poder Legislativo Estadual do Rio Grande do Sul. Sabemos que a Prefeitura Municipal de Rondinha é composta por 2 poderes, o Executivo e o Legislativo. Até em 2013, só havia um CPNJ. A Câmara, por orientação do TCE, se desvinculou do Executivo Municipal, passando a gerir parcialmente os seus recursos administrativos, seus atos. Este ano, será totalmente desvinculado do Executivo. Sendo assim, todo o trabalho de contabilidade também será realizado pelos funcionários da Câmara. Estivemos no Tribunal de Contas do Estado, TCE, onde buscamos esclarecer dúvidas em relação à contabilidade da Câmara de Vereadores. Estivemos também visitando a Secretaria de Transportes, acompanhado do senhor Leonir Cardoso, representante da Casa Civil, onde buscamos informações referentes às obras inacabadas da RS-404, onde a qual apresenta vários riscos aos condutores de veículos, que, por aí passam, devido ao desnível que ficou entre uma pista e outra e os buracos existentes nesta rodovia. Fomos informados que as obras estariam sendo retornadas nos próximos dias, o que observou-se a partir da quinta-feira, dia 25. Quem quiser se certificar, os atestados de presença estão disponíveis no site da Câmara, comprovando que eu e a vereadora Silvana realmente estivemos nesses locais. Quero também falar do Projeto 06, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio aos universitários que estudam nos municípios de Sarandi, Carazinho e Passo Fundo, com uma ajuda mensal de R$ 6.500 por mês. Sou a favor desse projeto, pois acho que é de suma importância, onde tudo está ficando muito mais complicado devido à crise que estamos enfrentando. E tenho a certeza que toda ajuda será bem-vinda. O bom seria que todo aluno tivesse 100% do transporte gratuito. Dia 29 de fevereiro, liguei de manhã para o secretário de Obras para que realizasse o patrulhamento na linha Bins, acesso à propriedade de Auris Givanin e demais moradores, na qual a estrada se encontra em péssimo estado, tendo água acumulada e parada, podendo assim se proliferar o mosquito da dengue. Sabemos que todos estamos empenhados para eliminar esse mosquito. O secretário passou-me a informação que estão realizando o patrulhamento na linha Cachoeira, na linha Formosa, mas peço que, além de patrulhar as estradas, não esqueçam também de limpar as valetas, destrancar os bueiros entupidos, pois se não fizerem isso, A primeira chuva que dá, todo o trabalho realizado vai por água abaixo. A água acaba invadindo as estradas, destruindo as mesmas. Pois já vi em alguns lugares que fizeram o patrulhamento e esse serviço não foi realizado. Passaram a patrola somente no meio da estrada. Para encerrar, quero falar a respeito da indicação a qual fizemos novamente para nos fornecerem a folha de pagamento do executivo. Todos os nomes dos funcionários, qual função ocupa, o valor de cada salário, de cada FG. Esperamos que agora nos forneça. Caso contrário, iremos buscar via judicial, pois o povo tem todo o direito de saber e esse é o nosso papel de fiscalizar. Era isso hoje, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico do bairro, por 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, colegas vereadores, secretário, presidente do PDT, o Amarildo de Vissoto, mais conhecido pelo Nino, e os alunos que nos assistem na noite de hoje e professores que o acompanham. Quero falar um pouco sobre o pedido de informação que a gente fez e será aprovado. Pedido de informação é esse que o povo quer saber quantos funcionários tem nessa prefeitura, a prefeitura da Rondinha. O povo quer saber quem são esses funcionários, qual é a função desses funcionários, quanto ganham esses funcionários, quanto é gasto em folha de pagamento. Isso é um direito do cidadão, para vocês que são alunos e estão vindo nos assistir hoje. Qualquer um de vocês tem o direito de chegar até o executivo municipal, ou seja, até o prefeito municipal, e pedir para ele quem são esses funcionários, ou por que estão andando com o carro público para frente e para trás. Isso é um direito de cada um de nós, cidadão. Fizemos esse pedido inúmeras vezes, formalmente, através de pedido de informação direto mesmo aqui para essa casa, não foi atendido. Agora fizemos esse pedido através de informação pelo voto. Acredito que ele não venha nos negar isso, porque se tem uma administração que trabalha com transparência, não tem o que esconder do povo. E o povo precisa saber quem são essas pessoas. Também hoje passei na inspetoria veterinária para fazer uma visita para a pessoa do Rosano, e ele me fez um pedido que seja instalado lixeiras na rua Júlio Maílios. Não só nessa rua aí, várias ruas a gente tem visto que tem lixos jogados no chão por falta de lixeiras. Então eu peço à administração que tome providência para que a nossa cidade fique mais limpa nas ruas secundárias e não só no centro. Tenho visto muito uma equipe de funcionários trabalhar apenas no centro da cidade e as ruas secundárias ficam abandonadas, tanto com mato quanto o lixo jogado no chão. Então a administração tem que ter atenção nisso, principalmente por parte da Secretaria de Obras e Secretaria da Cidade, que atenda a Avenida Sarandi, mas também atenda as ruas secundárias do nosso município. Também estive visitando o Ademir Durante na comunidade de Linha Formosa e passando numa ponte que é entre a propriedade dele e a propriedade do Avelino Mori. Tem as pranchas que foram quebradas com o caminhão, agora vem a safra, e ele pediu que a Secretaria de Obras tome providência, pois corre risco de passar um caminhão carregado de soja e perder o produto, talvez tombando até o caminhão nessa ponte. Então peço para a Secretaria de Obras que tome providência com urgência antes que algo venha acontecer nisso. Também quero falar das obras que estão sendo feitas no bairro na Serra Aparecida. É importante que o povo saiba que está sendo investido mais de R$1 milhão através de um financiamento esse que é feito pelo governo federal, pela presidente Dilma, e está cumprindo com seus compromissos, mandando esse recurso para nosso município e para os outros municípios. Quem viajou fora, vai em Ronda Alta, em outros municípios, tem visto que a maior parte dos municípios, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, estão sendo feito asfaltamento. Então é importante que o povo saiba que muitas vezes critica o governo federal, fala mal da Dilma, mas não sabe o que ela manda para o município. A impressão que se tem muitas vezes é que é o prefeito que faz essas obras. Temos visto também máquinas novas andando pelo nosso município, patrola nova, carregadeira, caminhão novo. Isso são coisas que vêm do governo federal. O povo tem que saber isso. Também recebi hoje, como presidente do partido, que eu assino todas as emendas que vêm do governo federal, os projetos que vêm, esse colégio que está sendo construído na rua Júlio Maílios, tem um investimento de R$3.528.000, que é do governo federal. Hoje chegou para mim assinar mais uma liberação de uma parcela de R$281.735. Então, o governo federal está mandando os dinheiros conforme o esperado. Eu só espero que essa obra seja concluída. Aqui está para vocês verem mais uma liberação de uma parte do pagamento que vem para o nosso município, para a Secretaria da Educação, seja para a construção de espaço educativo de 12 salas de aula. Então, muitas vezes a gente lembra de vir aqui falar ou criticar, mas não lembra de vir agradecer. Muitas e muitas obras estão sendo feitas no nosso município, é sim do governo federal, que muitos pedem para a Dilma sair. Eu acho que não, acho que tem que continuar. Continuar mandando, que nunca um governo fez tanto quanto esse governo está fazendo pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país. Também quero falar um pouco sobre a última sessão do dia 17 de dezembro, que foi eleita, vocês me desculpem de estar falando um pouco rápido, que é 5 minutinhos só que eu tenho. Que a nossa presidente Silvana, eu desejo a você, Silvana, um ótimo trabalho. Que você, como presidente, que foi eleita por esses vereadores, pela maioria dos vereadores que aqui estão, por 5 vereadores, os 4 vereadores do PT e o teu voto, você foi eleita democraticamente, para desagrado de alguns. Espero que você desempenhe um ótimo trabalho e que você bote respeito nessa casa aqui e que o Executivo Municipal tenha um pouco mais de respeito com nós, vereadores. Porque muitas vezes os projetos que deveriam vir com 72 horas de antecedência para nós chegam de última hora, de forma errada, de forma camuflada, e nós muitas vezes ficamos numa sinuca sem saber o que fazer. Então, agora, este ano, o prefeito, conte com o nosso apoio. Nós não estamos aqui para trabalhar contra o povo. Nós estamos aqui, fomos eleitos pelo povo para trabalhar pelo povo. Nós não estamos trabalhando contra o Executivo, mas que nos respeite. Porque aqui, esta casa, é um poder legislativo, lá é outro poder. Então, nada é feito no Executivo Municipal, nem o transporte escolar que foi aprovado hoje de noite, de R$ 6.500 para os estudantes, seria aprovado se nós, dos vereadores, não fizesse isso. Então, parabéns, Silvana, desejo a você um ótimo trabalho. É isso aí.
Com a palavra, o vereador Pedrini, por 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar a presidente, Silvana, assessor jurídico, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, os nossos alunos, né, do Conde Deus, colegas professores que estão aqui presentes, né? E eu queria aproveitar a oportunidade também, a professora Silvana não está aqui hoje, né, a ex-diretora, agradecer ela pelo trabalho realizado, né, parabenizar pelo trabalho que ela realizou nos 3 anos, ela e a equipe, e desejar nos próximos 3 anos um bom trabalho para a equipe da professora Tassiana Calça, que vai ser a diretora nos próximos 3 anos. Inicialmente eu gostaria de falar, presidente Silvana, dos 4 projetos que nós temos do Legislativo, que eu sempre falo, e há alguns anos já que eu falo isso, que em Rondinha a gente imagina que a Prefeitura e a Câmara sejam um poder só, né? Porque é no mesmo prédio, tinha contabilidade junto, nós tínhamos que praticamente implorar, né, para receber algumas coisas do lado de lá, como eu falo. Então, eu acho que é um início, né? Os projetos visam a contabilidade própria, e eu acho que o próximo passo é a Câmara ter um local próprio. A gente sabe que é um município pequeno, né, mas nós temos condições de ter uma sede própria para que as pessoas entendam que Legislativo e Executivo em Rondinha são 2 poderes distintos, né, para a gente entender essa questão. Um assunto também que eu gostaria de falar nesse momento, nós temos uma emenda do deputado Marcão, de R$450.000, que é um kit silagem para atender as comunidades do Bins, Antinha, Marcão, Tunas, que são comunidades que a gente sabe produzem atividade leiteira em grande quantidade. Tem algumas máquinas já compradas. Alguns dias atrás, o deputado Marcão esteve aqui no município, nós fomos visitar o prefeito, infelizmente o prefeito se escondeu, né, não apareceu, porque a comunidade lá precisa utilizar esses equipamentos, eles estão ali, é uma colheitadeira adaptada, um caminhão, 2 caretões, e a gente não sabe por que ainda não foram entregues. a comunidade está esperando, as pessoas precisam utilizar, mas não recebemos a explicação adequada por que está acontecendo isso. Então, nós gostaríamos que o executivo se sensibilizasse, que tenha aí os produtores precisando desses equipamentos, que seja repassado o mais breve possível para ser utilizado. É um recurso federal que vai ajudar a incrementar ainda mais a atividade leiteira no município. Presidente Silvana, eu falo com a senhora, tá, presidente? A gente sabe que eu tive já a experiência de ter perdido a presidência da Câmara, né, aqui, mas isso eu acho que não é motivo para a senhora sofrer a represália, né, atraso de repasse, funcionários serem proibidos de conversar com a senhora. O absurdo desses dias, até a solicitação do plenário da Câmara não está sendo solicitado, pelo que eu percebi. Não sei se a senhora já percebeu, né? Então, imagine quem se atrever a dizer que não vota no prefeito. Pode sair do município. Então, eu acho que nós temos que aprender a conviver com as diversidades, né? Se eu não concordo com a opinião, eu sempre falo aquela frase, né, professora Silvana? Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas eu vou concordar, vou defender até a morte o direito da senhora dizer. Então, acho que a gente está aqui com os alunos para entender que nós temos que aprender a conviver com as diversidades. Partido existe porque existem partes, mas nós temos que defender o interesse do município e é isso que a gente tem que fazer. E nós estamos aqui para apoiar a senhora, presidente. Era isso, obrigado.
Boa noite aos meus colegas vereadores, secretário Júnior, ao assessor jurídico Marcelo, ao nosso ex-colega, né, presidente do PDT, mas eu digo ex-vereador, né, ele também já esteve defendendo os interesses do povo aqui nesta casa, o seu Nino, né. Obrigada, James, Cristiane, seu Bolson, por terem vindo nos apreciar os trabalhos do Legislativo. Agradeço de modo especial à diretora Tassiana, ao professor Paulo, vice-diretor do Noturno, que atenderam ao convite de trazerem vocês, alunos, para assistir o nosso trabalho, assistir uma sessão da Câmara, para se inteirarem de um pouco, eu digo um pouco, daquilo que fazem os vereadores. Como já foi comentado na tribuna, este ano é um ano decisivo para o nosso município. Muitos de vocês talvez seja a primeira vez que vão usufruir do direito de voto. Então, só se fazem boas escolhas quando se sabe aquilo, que se conhece o trabalho tanto do legislativo quanto do executivo e se tem e se busca analisar de forma crítica esses trabalhos de cada um dos vereadores, de cada um do prefeito, vice-prefeito e de seus agentes administrativos e políticos. Que bom que vocês aceitaram, quero dizer que a Casa Legislativa está sempre aberta a todos que dela necessitem e que dela precisem, porque esta casa não é da presidente da Câmara, a professora, que eu sou professora, com muito orgulho, professora Silvana, e nem de nenhum dos vereadores. O espaço aqui é de vocês. Hoje estou eu sentada nessa cadeira, amanhã pode ser qualquer um de vocês. E tomara que daqui tenha pelo menos alguns que tenham essa coragem de defender os direitos do outro, do povo. Vocês mandam aqui, vocês pagam o nosso salário, com o trabalho de vocês. Por isso, é de direito de vocês fiscalizarem o nosso trabalho e opinarem também sobre ele. Olhem a responsabilidade que o voto é. Não é simplesmente me deram R$50 e eu votei para ele. Não é assim que a gente vota, não pessoas inteligentes como eu sei que vocês são. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Estamos sempre à disposição de vocês. Agradeço pelas palavras, professor Pedrini, Zico, Marfisa, Júnior, pelo apoio. Eu sei, eu conto com o apoio de vocês, porque chegou-se a um ponto nesta casa que se precisou tomar uma decisão. Ou se continua na mesmice, fazendo sempre aquilo que já foi feito, de forma não, nem sempre mais correta, retilínea, ou se muda e se procura fazer as coisas da forma correta. Por isso que muitas vezes a gente precisa mudar os conceitos, mudar as opiniões. Isso faz parte de quem quer crescer e evoluir. Se nós já estivéssemos prontos, nós não precisávamos nascer. Nós ficaríamos lá em cima e estaríamos tudo bem. Então, nós precisamos, durante a nossa vida, evoluir, crescer. E só o conhecimento nos dá isso. Porque só o conhecimento abre os nossos olhos para aquilo que é certo. E nós não estamos mais em tempo de retaliações, em tempo de perseguições. A Idade Média já passou. A Idade das Trevas foi superada. E vocês sabem, vocês estudam história, estudam literatura, vocês sabem do que eu estou falando. Aqueles conceitos já não podem mais ser aceitos. Temos que superar. O planeta Terra não aguenta mais esse tipo de coisa. Nós precisamos mudar a realidade horrenda que nós vemos por aí. E está nas nossas mãos, de todos, não de um ou outro. Nem da presidente, por ela só, nem do governador, por ele só, e nem de quem assume prefeitura ou vereança. É de cada um que coloca essas pessoas onde elas estão. Então, nós precisamos conhecer para poder escolher quem vai nos representar, porque nós somos representantes de vocês. Nós somos representantes do povo. É pelo voto deles que nós estamos aqui e é por eles que nós devemos lutar, que nós devemos defender. Estou na situação de retaliação e de perseguição, professor, porque eu fiz isso. Eu mudei meus conceitos. Eu procurei ver aquilo que se precisa realmente para o povo. Que as condições sejam dadas a todos. Na minha campanha política, eu defendia um lema. Primeiro as pessoas, que era o tema do meu partido político. Porém, eu cheguei a um ponto que eu comecei a me questionar. Primeiro, que pessoas? As pessoas que estão ali no povo, trabalhando, pagando impostos, sofrendo dia a dia, precisando do poder público? Ou primeiro as pessoas que beneficiam o prefeito? Primeiro as pessoas que beneficiam o poder público e a minha manutenção do poder? Por isso que eu precisei mudar as minhas convicções. Eu defendi uma pessoa que não se mostrou a pessoa que dizia que era. Então, não é feio mudar de ideia. Já diz um velho ditado, errar é humano, persistir no erro é burrice. Eu não me considero burra. Não tenho vergonha de mudar de ideia. Estou aqui porque me aliei com a oposição, me aliei, porque essa oposição tem a mesma visão que eu tenho para a Rondinha. Não me interessa a visão de país que hoje eles têm. A visão para Rondinha é a mesma que a minha. É a visão de querer o bem de todos, de todas as pessoas, e não de algumas pessoas que vão me beneficiar depois. Então, fica aqui para quem tiver alguma dúvida do porquê da minha tomada de decisão, que eu fiz de forma justa e dentro, apesar de contestado, do que diz o regimento da Câmara, porque eu li várias vezes, eu muitas vezes, não fiz nada de errado. Não dentro da legalidade, dentro da lei. Fiz errado aos olhos daqueles que se sentiram ameaçados pela minha atitude. Aí, para esses, eu fiz errado. Deixa que eles fiquem soltando foguetes. cada um se manifesta da forma que bem entender, inclusive contra a minha casa, com minhas crianças brincando no pátio. Mas não era para isso, é que quando eu vejo alunos eu me empolgo. E como eu sou presidente da Câmara e esse é o primeiro discurso que vou fazer neste ano, eu quero dizer para vocês que é a segunda vez que assumo a presidência desta casa. Na primeira vez eu não pude fazer da forma como eu queria fazer, porque eu ainda estava vinculada a pessoas que não permitiam. Hoje eu não preciso mais dar satisfação. Hoje eu estou desvinculada dessas pessoas e eu vou pôr em prática o que diz o regimento. Aquilo que está correto e tem respaldo regimental vai ser cumprido. Aquilo que estavam acostumados a fazer a trancos e barrancos, como a gente diz, não vai mais acontecer. Pode ter certeza, colega vereador Zico, que nós vamos moralizar esta casa sim. Para aqueles que continuarem e estarem aqui, saberem que poder legislativo é um poder, tanto quanto o executivo. E ele precisa ser resgatado. Lei precisa estar correta. Lei tem que ser constitucional. Lei tem que dizer aquilo que quer dizer realmente. Depois de aprovada, tudo serve. Não pode mais ser contestada. Então, vocês estudem, por favor, bastante, porque eu quero gente que estuda, que tem vontade de ler, que tem vontade de se informar, que tem vontade de fazer o bem, para vir nos substituir aqui. Daqui a pouco são vocês. Pensem bem nisso. Eu falo como professora também, porque eu sei que de vez em quando a gente gosta de dar uma corrida da aula, né? Não vale a pena. Tudo isso vocês vão precisar. E eu quero ver gente boa representando o seu povo aqui. E como essa tomada de decisão, essa diferenciação de mandato que eu quero fazer, eu propus aos meus colegas um projeto. E logo, logo, vocês vão ver nós conversando com vocês, nas comunidades do interior, onde vocês moram. Se tem, eu sei que tem gente aqui também que mora em comunidades do interior. Tá? É o projeto A Câmara na Comunidade. Nós, vereadores, vamos organizar reuniões de trabalho para discutir quais são os problemas e as reais necessidades de cada comunidade do interior, da cidade e do bairro. E a partir disso, vamos fazer um relatório e repassá-los ao Poder Executivo. Porque eu só sei quais são as reais necessidades daqueles que eu represento se eu for até lá. Se eu ver, se eu for em loco, tá? Para descobrir o que, que é. Não adianta eu pensar que vocês precisam de uma estrada se de repente a necessidade é uma ponte. Não adianta eu pensar que vocês precisam do transporte escolar se de repente vocês não conseguem sair da casa porque não tem condições de passar para chegar à estrada. Tá? Então, quem é realmente representante do povo, vai até o povo. Não se esconde em gabinete. E é o que a Câmara de Vereadores vai fazer este ano. Muito obrigada novamente por vocês terem vindo aqui. Agora nós vamos passar para a próxima etapa da sessão da Câmara, tá? Que é a aprovação dos pedidos de informação e dos projetos de lei. Estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem, todos que nos assistiram. Falo para os alunos, mas eu sei que todos estão aqui para ver o nosso trabalho. E aceitamos tanto sugestões quanto críticas, porque como disse o professor Pedrini, né, estamos aqui para ouvir cada um. Se eu não concordo, posso não concordar, mas eu tenho o dever de escutar. Contem conosco para aquilo que for necessário. Meu muito obrigada, boa noite. Coloco em votação o pedido de informação 01 de 2016 a respeito da folha de pagamento da Prefeitura Municipal. os contra manifestem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 2 de 2016 a respeito da seleção pública municipal. Os a favor permaneçam como estão, os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora... Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei nº 06 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente nº 006 2016. Parecer. Inicialmente, é oportuno enfatizar que a atribuição prioritária dos municípios compreende o ensino fundamental e a educação infantil, conforme as disposições do artigo 2113, segundo da Constituição Federal. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Em observância aos princípios da simetria, a Constituição Estadual consagra a universalidade do acesso e permanência na escola. Artigo 125, parágrafo 12º. Garantindo da mesma forma o transporte escolar como um direito do educando e uma obrigação do Estado. O ensino superior deve receber atenção pública, especialmente quando se pensa em termos de interiorização das atividades administrativas, para a satisfação das necessidades das comunas que não contam com instituições de ensino em sua localidade. Assim sendo, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio da constitucionalidade da legalidade previsto no artigo 37 da Carta Magna. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação, devendo ficar a ressalva de que a instituição beneficiada deverá prestar contas do valor gasto. É o parecer. Contudo, a consideração superior, Rondinha, 1º de março de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 06 de 2016. Peço discussão ao projeto. Esse projeto veio para a Câmara... E há tempos, eu lembro que a gente vem pedindo no parecer que essa prestação de contas do recurso destinado à Areu seja repassada a cópia à Câmara, até para os vereadores poderem acompanhar aquilo que está sendo feito com o dinheiro público. Não, de forma alguma nos colocamos contra a Areu. Muito pelo contrário, como disse a Marfisa, que bom se tivesse dinheiro e que bom se pudesse pagar todo o transporte para os universitários. Então, foi colocada uma emenda neste projeto, no artigo 4º, um parágrafo único, que pede que essa prestação de contas que a Areu repassa para o município, para o Poder Executivo, seja também repassada cópia desta prestação de contas ao Legislativo, para que os vereadores também possam acompanhar a aplicação desses recursos. Então, este projeto passa a ser votado sem emenda e depois com emenda. Os vereadores que quiserem que a emenda que fala sobre seja aprovada, né, que fala sobre a prestação de contas seja aprovada, vão votar o projeto com emenda. Os vereadores que acham que não é necessária a prestação de contas ao Legislativo, então votam sem emenda. Coloco em votação o projeto de lei número 6 de 2016. Sem emenda. Sem emenda? Sem emenda? Agora sim, com emenda. Com emenda, sim. Quem quer a emenda, levanta. Não, 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 é o contrário. Pessoal, isso está acontecendo pelo seguinte. Desde que nós entramos aqui, nenhum projeto foi emendado até hoje. Tá? Então, esse é o primeiro projeto que é feita uma emenda. Até então, ninguém se atrevia a emendar nada. De novo, novamente, então, nula a primeira votação. Quem quer o projeto sem emenda? Sem emenda, daí se manifesta contrário, levanta. Sem emenda. Agora, quem quer o projeto com emenda, permanece sentado. Então, foi aprovado o projeto com a emenda. Vocês viram que nós, vereadores, também aprendemos, né? Faz parte. É um caso inédito para nós até então. No segundo, para ti não, né, Renato? Porque tu já tem muitos anos de carreira. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 9 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 009/2016. Parecer. A declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a intenção do Poder Executivo em contratar pessoal em caráter provisório e a título precário pelo prazo informado tem previsão legal e está devidamente recepcionada na lei orgânica, no regime jurídico único dos servidores municipais de Rondinha, e se limita a casos absolutamente excepcionais e de interesse público. Embora o cargo a ser suprido através de contrato temporário é emergencial, referir-se ao cargo de provimento efetivo, à contratação temporária e a título precário, resta justificativa pelos argumentos lançados no presente projeto. Este fato, de per si, justifica a necessidade da contratação temporária. Outro sim, importa destacar que, permanecendo a necessidade dos serviços temporários, em prazo superior ao legalmente permitido, deve a administração municipal promover a realização de concurso público, sob pena de afronta à Constituição Federal no tocante ao ingresso do serviço público. Ademais, segundo informado, a contratação ocorrerá por conta das dotações orçamentárias próprias, constante no orçamento vigente, não comprometendo as contas públicas. Da mesma forma, encontra superdânio jurídico na possibilidade de provimento de cargo ou emprego público, mediante contratação direta de pessoal pela administração pública, ou seja, independentemente de prévia aprovação em concurso público. No inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o artigo 19, inciso 9 da Constituição Estadual, face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 1º de março de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilaine Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 9 de 2016. Peço discussão ao projeto. Esse também foi colocada uma emenda em função da forma como ele veio ao Legislativo. Cabe ao vereador não somente verificar se está legal o projeto, mas também a forma como ele é escrito, vamos dizer assim, em palavras fáceis. E como ele veio, dizia que contratava um professor, língua portuguesa e estrangeira, e não definia qual a língua estrangeira. Então, se aparecesse para a seleção pública um professor que licionasse japonês, mandarim, poderia também ser contratado. Então, está de forma errada. Cabe também aos vereadores verificar isso. Vocês, como eu sou professora e conheço a grade curricular das escolas, eu sei que nas nossas escolas se aprende inglês e espanhol. Então, se propôs uma mudança nesse artigo, definindo a qual habilitação dos professores, então, que seja ela em língua portuguesa, né, em letras, língua portuguesa e língua estrangeira, inglês ou espanhol. Então, esse também vai ser votado com esta emenda ou sem a emenda. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado, porque o papel aceita tudo, mas nem tudo que o papel aceita como projeto de lei realmente pode ser aprovado como lei, né? Coloco em votação o projeto de lei número 9 de 2016, sem emenda. Coloco em votação o projeto de lei número 9 de 2016, com emenda. Aprovado por unanimidade.
Quem estiver a favor ao projeto sem a emenda, permaneça como está, então. E com a emenda, levante seu fixo, senão não valeu nada.
Ah, então tá bom. Repetimos então, Renato. Obrigada pelo toque.
É verdade.
A gente sempre aprende com os mais velhos e mais experientes. Coloco em votação o projeto de lei número 9 de 2016, sem emenda. Os a favor permaneçam como estão e os contra manifestem-se. Eu sou contra sem emenda. Eu sou contra o projeto sem emenda. Coloco em votação o projeto de lei número 9 de 2016 com a emenda. Os a favor permaneçam como estão e os contra manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Satisfeito, vereador? Que bom. Projeto. Agora passamos aos projetos de lei do Legislativo. Coloco em votação o projeto de lei. Perdão. Tem parecer? Desculpa. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer do projeto de lei do Legislativo número 3 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 003/2016. Parecer. Conforme se depreende o presente projeto de lei, visa alteração no anexo 1 constante na Lei Municipal número 1978/2005. Com isso, majorando as atribuições pertinentes ao cargo de secretário executivo e servente. Historiando as justificativas apresentadas, tem-se que a Casa Legislativa, mediante necessidade e conveniência, tutela o aumento das atribuições dos referidos cargos, os quais são de provimento efetivo. Informa ainda as razões do pleito nas exposições de motivos, as quais se mostram pertinentes. Cabe ressaltar que o vínculo entre o Poder Legislativo e o servidor ocupante de cargo público é de direito público. Logo, frente às razões motivadas no projeto, é certo afirmar que a Câmara Municipal possui a prerrogativa de alterar em prol dos interesses públicos e dentro das suas conveniências as normas que regulam o vínculo em comento entre elas. A majoração das atribuições dos cargos mencionados, respeitados, por óbvio, os limites constitucionais e ainda os legais de cada categoria de trabalho. Ademais, as atribuições majorandas preservam as similitudes de funções como as já existentes, não importando em desvio de funções. Reprisa-se que é inquestionável que o poder público, a qualquer momento, havendo interesse coletivo e para alcançar a eficiência da prestação de serviços, poderá modificar direitos e obrigações constantes do regime jurídico institucional. Esta mutabilidade, aliás, é uma das principais características a diferenciar o regime. Regime estatutário unilateral do regime trabalhista contratual. Como exemplo, cita-se o artigo 61, primeiro, da Constituição Federal. Ademais, a reestruturação do quadro funcional cabe à administração pública municipal. Haja vista, possui competência para organizar o serviço público municipal. Artigo 30 da Constituição Federal, dentro das suas necessidades. Neste sentido, é a lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Nas relações contratuais, como se sabe, direitos e obrigações recíprocos, constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar de imediato ao patrimônio jurídico das partes, gerando desde logo direitos adquiridos em relação a eles, diversamente no liame da função pública, compostos sob a égide estatutária. O Estado, ressalvadas as pertinentes disposições constitucionais impeditivas, deterá o poder de alterar legislativamente o regime jurídico de seus servidores, inexistindo a garantia de que continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes de seu ingresso. Dito isso, a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa é o Poder Legislativo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha, 1º de março de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número do Legislativo número 3 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei número 3 de 2016. Os a favor permaneçam como estão, os contra levantem-se. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei do Legislativo número 4, de 23 de fevereiro de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 004/2016. Parecer. Conforme adrede consignado, o presente projeto de lei visa a alteração da carga horária do assessor jurídico, funcionário lotado em cargo efetivo, desde o ano de 2011, com isso passando de 20 para 25 horas semanais. Historiando as justificativas apresentadas, tem-se que a Casa Legislativa, mediante necessidade e conveniência, tutela o aumento de 5 horas semanais na carga horária do assessor jurídico. Informa, para tanto, as razões do pleito nas exposições de motivos, as quais se mostram pertinentes. Pois bem, de início, vale ressaltar que o vínculo entre o Poder Legislativo e o servidor ocupante do cargo público é de direito público. Logo, frente às razões motivadas no projeto, é certo afirmar que a Câmara Municipal possui a prerrogativa de alterar em prol do interesse público e dentro da sua convivência. As normas que regulam o vínculo em comento entre elas, a modificação da carga horária de trabalho, respeitados, por óbvio, os limites constitucionais e ainda os legais de cada categoria de trabalho. Reprisa-se, é inquestionável que o poder público, a qualquer momento, havendo interesse coletivo e para alcançar eficiência na prestação dos serviços, poderá modificar direito e obrigação constante no regime jurídico institucional. Essa mutabilidade, aliás, é uma das principais características a diferenciar o regime estatutário unilateral do regime trabalhista contratual, como, por exemplo, cita-se o artigo 61, 1º da Constituição Federal. Dito isso, a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa é o Poder Legislativo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e aos princípios constitucional da legalidade, estabulados no artigo 37 da Carta Magna. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 1º de março de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego e Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 4, o projeto de lei do Legislativo número 4 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei número, do Legislativo número 4 de 2016. Os a favor permaneçam como estão, os contra manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 5 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 005/2016. Parecer. O presente projeto de lei tem por objetivo a alteração dos coeficientes constantes no inciso 1 da Lei Municipal número 1978 de 2005, historiando as exposições de motivos que quiça dão aso ao projeto. Denota-se, quanto ao assessor jurídico, justifica-se a alteração em razão do aumento da carga horária. Quanto aos cargos de secretário executivo e servente, justificam-se em razão da majoração das atribuições do cargo. Com efeito, as alterações do coeficiente acarretam um aumento na remuneração dos servidores. Isso se dá em razão dos motivos já expostos, bem como pela exposição de motivos que fazem parte integrante do projeto de lei, mostrando-se maiores indagações sobre o assunto desnecessárias. É certo afirmar que, havendo aumento da carga horária e das atribuições dos funcionários, deverá haver a recomposição salarial dos mesmos, sob pena de afrontar os princípios constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, previstos no artigo 37, inciso 15º da Constituição Federal. No mesmo diapasão, frente a ano eleitoral, o projeto de lei em testilha não afronta a Lei Federal número 9.504, de 1997, e a resolução do TSE número 23.450, de 2015, igualmente, em observância ao estudo do impacto financeiro incluso, percebe-se que os valores ficam aquém do teto permitido, atendendo às exigências impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dito isso, a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa é o Poder Legislativo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende a legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 1º de março de 2016, assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 5 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 5 de 2016. Os contra, manifestem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora às... Tem mais um? O 6? Para mim já tinha passado, perdão. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei do Legislativo número 6 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 006/2016. Parecer. Conforme se depreende, o presente projeto de lei visa a alteração dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal número 2794 de 2014, para fins de aumentar as atribuições do cargo de assessor contábil e alterar sua remuneração mensal. Com efeito, preambularmente, tem-se que a Casa Legislativa, mediante necessidade e conveniência, tutela o aumento das atribuições do referido cargo. Informa ainda as razões do pleito nas exposições de motivos, as quais se mostram pertinentes. Cabe ressaltar que o vínculo entre o Poder Legislativo e o servidor ocupante do cargo público é de direito público. Logo, frente às razões motivadas no projeto, é certo afirmar que a Câmara Municipal possui a prerrogativa de alterar em prol do interesse público e dentro das suas conveniências as normas que regulam o vínculo incompleto entre elas. A majoração das atribuições do cargo mencionado, respeitados, por óbvio, os limites constitucionais e ainda os legais de cada categoria de trabalho. Com efeito, as atribuições majoradas preservam as similitudes de funções com as já existentes, não importando em desvio de função. Reprisa-se que é inquestionável que o poder público, a qualquer momento, havendo interesse coletivo e para alcançar a eficiência na prestação dos serviços, poderá modificar direitos e obrigações constantes no regime institucional. Essa mutabilidade, aliás, é uma das principais características a diferenciar o regime estatutário unilateral do regime trabalhista contratual. Como exemplo, cita-se o artigo 61, primeiro 2 da Constituição Federal. Ademais, a reestruturação do quadro funcional cabe à administração pública, haja vista, possui competência para organizar o serviço público municipal. Artigo 30 da Constituição Federal, dentro das suas necessidades. No que se refere ao aumento da remuneração dos servidores ocupantes do cargo, é certo afirmar que, havendo aumento das atribuições do funcionário, deverá haver a recomposição salarial do mesmo, sob pena de afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no artigo 37, inciso 15º da Constituição Federal. Na mesma esteira, frente ao ano eleitoral, o projeto de lei em testilha não afronta a Lei Federal nº 9.504, de 1997, e a resolução do TSE número 23.450 de 2015. Igualmente, em observância ao estudo do impacto financeiro incluso, percebe-se que os valores ficam aquém do teto permitido, ou seja, atende às exigências impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dito isso, a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa é do Poder Legislativo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 1º de março de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilane de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2016. Os contra, manifestem-se, os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora às explicações pessoais. O vereador que quiser se manifestar terá uso da palavra por 2 minutos. Declaro encerrada a sessão ordinária de hoje. Próxima sessão, dia 30 de março de 2016.